Bom, começando aqui a edição especial do podcast com as perspectivas para 2020. Ela acabou saindo um pouco atrasada, hoje já estamos em fevereiro. A ideia era lançar ela em janeiro, mas a situação que acabou ocorrendo aí devido ao coronavírus acabou atrasando um pouquinho essa edição. Bom, primeiro, como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, The Game Never Stops, o Instagram, que é o The Game Never Stop, sem o S no final do stop. E para poder contribuir aí para a continuação do trabalho, para o podcast, é o Apoia-se, apoia.se/TheGameNeverStops. Bom, essa edição vai ser um pouco diferente das convencionais, porque eu vou tentar aqui tratar de forma até breve sobre alguns setores da Bolsa, sobre alguns setores que podem ir bem em 2020, outros nem tanto. Sempre relembrando também que aqui nada que é dito se configura como uma recomendação de investimento, são apenas análises de informações públicas. E bom, vou acabar falando também de alguns eventos nacionais e internacionais que podem acabar afetando bastante aí algumas empresas. E não coloquei aqui, vou falar mais de setores do que de empresas, tá? Mas vou acabar mencionando algumas empresas de forma mais nominal. Bom, começar a falar do setor de construção civil, um setor que muita gente tem muita. Está muito otimista para o ano de 2020. A construção civil parece de fato estar tá voltando, principalmente na cidade de São Paulo, que não quer dizer que no resto do Brasil as vendas não tenham aumentado, acho que aumentaram de forma até mais homogênea, né, do que pareceria no primeiro momento, ou seja, não aumentaram só na cidade de São Paulo, mas por uma série de razões, até os dados da cidade de São Paulo são mais fáceis de serem contabilizados, serem processados, então acaba tendo uma análise mais de perto desse mercado. Nesse sentido, o que dá para ver, pelo menos por enquanto, até pelas políticas do atual governo, é que apesar do Minha Casa Minha Vida não ter acabado, provavelmente, até por contenção de gastos do governo, vai ter menos apoio governamental do que no passado, embora a Caixa continue como grande banco, né? Como uma grande instituição financeira, digamos assim, que empresta dinheiro para compra de imóveis. Claro, a gente vê uma entrada mais forte dos bancos privados, até pela mudança aí um pouco do panorama brasileiro, com a queda acentuada da taxa de juros. Mas a presença da Caixa ainda é muito marcante. A Caixa agora financiando aí imóveis até um pouquinho mais caros. Hoje mesmo no Valor tem uma matéria bastante longa, né, hoje dia 3 de fevereiro, sobre a possível alteração da forma que é feita a contabilização dos juros de empréstimos pela Caixa, ou seja, poderiam ser feitos empréstimos com juros pré-fixados, mas que poderiam variar o valor dos pagamentos a depender da época do seu vencimento. Ou seja, eu pego um empréstimo hoje por juros um pouco mais baixo do que o atual, ou seja, digamos que a Selic está 4,5%, eu pego um pouco abaixo disso, mas apesar do título do empréstimo ser pré-fixado, eu estaria exposto a variações de juros no futuro. Ou seja, se quando eu estiver ainda pagando o empréstimo, os juros no Brasil tiver 10%, eu vou ter que pagar um valor mais alto do que eu pactuei agora com a Caixa. É uma medida polêmica, em outros países funciona, na Inglaterra, por exemplo, mas como o Brasil tem um histórico de variação de juros muito alto, pode sim acarretar num risco perigoso para os consumidores. Por outro lado, no curto prazo, tenderia talvez até aumentar ainda mais o número de empréstimos imobiliários, uma vez que o custo real hoje seria mais baixo, embora com esse pequeno risco sistêmico. Continuando dessa forma aqui, voltando para o setor de construção civil, mais especificamente na Bolsa, a gente tem diversas empresas listadas e para todos os gostos. Tem a MRV, que talvez seja a empresa mais bem estabelecida ali listada em Bolsa, com sede em Minas Gerais, mas com empreendimentos por todo o país, que também lançou ali o FIP, salvo engano, Lugo, agora não lembro o nome que são, não lembro o nome exato do FIP, que são imóveis que ela coloca ali para aluguel, mas com tudo, com totalmente mobiliados, com vaga de garagem, com nível de conforto para executivos, né? Ou família, pequenas famílias, acima da média. Então, a MRV sempre muito bem posicionada, agora também com um acordo nos Estados Unidos, né? Para para adquirir ali uma participação relevante de uma empresa que era de seus controladores. Então, assim, a MRV talvez seja o maior estandarte do setor de construção civil da Bolsa. A gente tem a Direcional, que é uma empresa para quem gosta de apostar um pouquinho menos mais na baixa renda. A Tenda, que foi o grande exponente da baixa renda, mas já subiu bastante. Tem uma empresa que talvez tenha sido a que passou por o maior número de solavancos em 2019, mas hoje é a minha, talvez seja a minha favorita, que é a Gafisa. A gestão acabando por Nelson Tanure, que é um cara polêmico, mas que vem acertando bastante nas empresas que acaba pegando a direção. Um exemplo é a PetroRio. Mesmo na Oi, ele teve uma participação em algum momento na Farol, embora agora não pareça estar tão presente. Então acho que tem diversas opções na Bolsa, acho que sim, o setor de construção civil está acelerando. É um setor exposto também a variações cíclicas, ou seja, ele precisa sim que a economia continue indo bem para ter menos riscos, mas eu acredito que é um setor que pode até passar por uma consolidação. A gente tem outras construtoras que vão abrir capital esse ano, a Mitre está tendo oferta precificada nos próximos dias, a Moura de Beus, também uma construtora grande no Nordeste, deve também abrir capital esse ano, e já tem a Calas, chegou a verificar a possibilidade de abrir capital no passado, então a gente deve ter algumas outras construtoras abrindo capital, fora as muitas que já tem capital aberto. A gente deve ver algum tipo de consolidação, como já até sendo repetitivo agora no setor. A Helber fez oferta de ações ano passado, a Tecnisa fez oferta de ações ano passado, então diversas consultoras estão capitalizadas, não tem tantos terrenos assim, então isso pode levar até algumas compras polêmicas, ou a Cirela também, que é um estandarte do setor aqui, principalmente em São Paulo. Então, assim, tem muita empresa no setor, e eu, por razões, pelo banco de terrenos e pela desvalorização que teve, apostaria na Gafisa. Acho que é uma aposta interessante, mas todas as construtoras têm potencial, e eu vejo um potencial de consolidação que vai se referendando ao redor do ano, e pode acabar sendo interessante estar exposto a esse setor. Uma outra forma de exposição a esse setor também seria comprar empresas que estão ligadas ao setor de construção civil, né, de material para construção civil, digamos assim. Uma empresa que não está necessariamente para material, mas que fornece insumos, digamos assim, né, plataformas que as construtoras utilizam para construção, é a Mills, que já subiu bastante, né? Quando eu falei aqui da primeira vez na Mills no podcast, acho que ela valia R$3. Hoje ela já está na faixa, bateu 10, hoje está 9, alguma coisa. Mas digamos que o market share dela no mercado abaixo da construção civil em si é muito mais alto que o das próprias construtoras. Então, se o mercado de construção civil bombar e a Mills conseguir manter seu market share, ela ganha independente da construtora que for a mais bem sucedida. Ou seja, é uma forma de você apostar no setor de forma conjuntural, sem comprar uma construtora, embora tenha que ser dito, a Mills já subiu bastante, como eu já disse aqui um pouquinho antes. No setor de locação comercial, a BR Properties, apesar de ter valorizado bastante, ainda me parece que tem potencial para se valorizar mais, fez uma boa troca de ativos, pegando ativos em São Paulo em vez do Rio, então é uma empresa também interessante agora para 2019. No setor de petróleo, a gente tem agora aí um impasse, porque o preço do petróleo, a produção de petróleo no mundo inteiro parece bastante alta nesse momento, mesmo com os cortes da OPEP. E aí agora eu vou ter que fazer um parênteses para o coronavírus, que afetou a China mais rapidamente. Hoje a Petrobras exporta boa parte do seu petróleo para a China e o Brasil de forma geral. A China reduziu o seu consumo de petróleo, mas não de forma tão grande, por hora. A grande questão é até quando vai continuar, a China vai continuar com as restrições à movimentação de pessoas, que acaba diminuindo ali o consumo, acaba diminuindo o crescimento chinês, embora quando teve a SARS alguns anos atrás, os economistas chutaram que teria digamos, uma redução no crescimento chinês muito menor do que teve. Eu acho que dessa vez pode acontecer algo parecido. Mas claramente vamos ter problemas no primeiro trimestre, isso deve afetar o mercado de petróleo, a própria OPEP já está falando ali em fazer cortes adicionais de produção para manter os preços. E tem dois pontos aí, né? Porque quando você reduz muito os preços também, você prejudica os produtores que têm maior custo agregado. E esse, hoje em dia, principalmente alguns produtores de shale gas nos Estados Unidos, que foi tal que acabou barateando o petróleo ironicamente, tem custos de produções muito altos. Então, caso a OPEP diminua ainda mais sua produção de forma relevante, esses produtores poderiam ficar fora do mercado. E por outro lado, o que poderia ser o grande vetor para um crescimento aí do preço do petróleo no mundo seria algum tipo de novo conflito no Oriente Médio. A parcela de produção de petróleo do Oriente Médio em relação ao mundo não é o que já foi, ainda é muito grande, mas já foi mais relevante. Mas claro, qualquer tipo de incidente mais claro lá no Oriente Médio estaria problemas. Já vimos alguns ataques aí de rebeldes, principalmente do Iêmen, contra a Saudi Aramco, eles não tiveram tanto reflexo quanto parecia no primeiro momento, mas as variações do mercado de petróleo demonstraram esse risco. O Irã e os Estados Unidos estão nessa, digamos, até Guerra Fria, né, para usar um sinônimo aí, que ninguém sabe qual é o seu próximo movimento. O Iraque, até apesar de seu território meio neutro ali, né, apesar de estar mais alinhado com o Irã por causa de seus atuais governantes, ainda tem tropas americanas no seu território, bases, acho que pode até ser o país onde vai acabar acontecendo algo. A Líbia está em guerra civil, então assim, acho que a gente tem alguns conflitos em lugares onde tem muito petróleo que podem acabar levando o preço para cima, mas tem que agora esperar essa questão do coronavírus na China. E pensando aqui em Petrobras, os acordos que o Bolsonaro tentou fazer na Índia agora na visita dele podem acabar estimulando um pouco mais de venda de petróleo para aquele país, né? Substituindo um pouco a China nesse primeiro momento. A Petrobras vai passar por mudanças grandes esse ano com a venda de ações do BNDES, mas também ficou uma empresa mais unidimensional, ou seja, ela está mais exposta ao mercado de petróleo. Então, por um lado, fica mais previsível, mas também fica arriscado. Então, essa nova Petrobras de 2020 é essa, que também está mais exposta, sim, a mudanças aí de hábito dos consumidores, talvez vendas de mais carros elétricos, que é uma coisa também que tem que ficar bastante atento. Então, não tem solução fácil nesse caso, né? Mas eu acho que a Petrobras, ainda assim, pode ter um bom ano, apesar dessas dificuldades iniciais com a China, até porque ela continua, apesar da BR Distribuidora não ser mais uma empresa estatal, acaba de alguma forma ainda estando ligada à Petrobras. A Petrobras já vendeu sua participação na BR Distribuidora, né? Mas a participação controladora. Mas a Petrobras ainda continua tendo uma participação muito relevante em refino, continua tendo explorações grandes de gás natural, tem grandes postos, mas acho que a unidimensionalidade da Petrobras é o que eu disse. Atira para os dois lados, pode trazer problemas ou soluções. Eu acho que o mundo, claro, também não vai conseguir abrir mão do petróleo tão rapidamente, mas a Petrobras hoje está exposta a mais riscos do que já esteve no passado. Empresas menores, a PetroRio parece uma empresa muito eficiente, ficaria de olho, acho que é uma empresa interessante, e deve só aumentar sua produção até o final do ano, então, e tem custos de produção baixos, faz aquisições inteligentes, tem o Tanure por trás, que eu já mencionei na Gafisa, então ficaria de olho nela, mas o mercado de petróleo como um todo, que é o que acaba impactando essas duas companhias, pode ter altas variações do ano, a começar por coronavírus, a chegar em conflitos que podem ocorrer no Oriente Médio ou em outras localidades grandes produtoras de petróleo. Em linhas gerais, espera um ano bom para essas empresas, mas com solavancos e riscos no meio do caminho. E eu também disse um ano bom, mas assim, pode ser um ano bom, não acho tão bom quanto foi o último, acho que pode ser um ano interessante, mas claro, o mercado de petróleo talvez seja o mais exposto ao cisne negro, ou seja, um míssil disparado de algum lugar, um tiro, um ataque a uma instalação de petróleo, muda tudo que eu disse, e isso tudo é possível. Então, é um mercado para quem tem estômago que pode acontecer, claro. Claro, a Petrobras não vai variar dessa forma tão absurda, porque o mercado está variando, mas é um risco estar exposto a esse mercado, e acredito que nos próximos anos a produção de petróleo no mundo inteiro vai aumentar, grandes reservas no Suriname, grandes reservas na Guiana Francesa, então a Venezuela, a depender do que pode acontecer, está falando em privatizar seu petróleo, que poderia colocar ela de volta no mapa, já que do mapa do petróleo, já que a Venezuela, para o tamanho das reservas que tem, está produzindo uma produção de petróleo na Venezuela hoje é quase irreconhecível perto do que já foi. Então, tem risco para os dois lados, então o mercado tem que ficar com bastante atenção. Eu pareço estar jogando para os dois lados, mas de fato é um mercado muito complexo. Mas se tivesse que chutar, eu chutaria que vai acontecer algum cisne negro em algum momento do ano que vai levar o preço do petróleo para cima, com ou sem coronavírus. Mas acho que a grande questão aí é que é muito difícil precisar o momento que isso vai acontecer, porque o preço do petróleo deve variar diversas vezes no decorrer do ano. Bom, indo para o setor de mineração e celulose, vou acabar falando junto, acho que são dois dos setores no Brasil mais expostos à China. Esse sim, porém, sofre ainda mais do que Petrobras com o coronavírus. É como eu disse, eu acho que o coronavírus vai acabar influenciando não só que os especialistas em coronavírus, mas admitindo que isso vai ser controlado até o final do primeiro trimestre, tá? Que me parece razoável pelo que eu leio, mas não tenho nenhum tipo de conhecimento médico ou científico para afirmar esse tipo de coisa. Mas supondo que isso afete mais o primeiro trimestre chinês, como tem sido dito, Vale, Suzano, Klabin devem ter primeiros trimestres mais fracos e depois ao longo do ano recuperar seus lucros, mas isso deve impactar sim essas empresas de forma bastante negativa e pode acabar sendo uma oportunidade de compra, tá? Então eu ficaria de olho nelas, principalmente se elas se desvalorizarem no primeiro trimestre, seria o momento de entrar, porque elas devem recuperar seus lucros no decorrer do ano. Nesse mesmo sentido, as empresas de carne, eu acho que é pelo contrário, tá? Elas, até por causa da gripe suína, a gripe suína africana, que atingiu os rebanhos de porcos na China, elas aumentaram muito as exportações para o país asiático. Agora, além do coronavírus, também tem uma nova gripe aviária na China que ainda não afetou humanos, mas matou milhares de frangos, o que deve levar a China a importar mais frangos também. Eu diria que a própria origem do coronavírus, que apesar de não estar muito clara, pode estar associado ao consumo de algum tipo de animal, e não vou aqui arriscar nada porque não sou especialista, mas isso pode ter acontecido. Então isso me faz pensar que até por uma questão de segurança alimentar, né, do país, tudo, a China pode vir importar ainda mais carne do resto do mundo, e o Brasil me parece um candidato muito claro a essas vendas, então eu ficaria muito de olho em JBS, que também fez um acordo muito grande com o do grupo chinês, onde é Smithfield, que é o maior produtor de carne suína do mundo. Ficaria muito de olho em BRF, agora precisamos com essa questão da gripe aviária. Ficaria de olho em Marfrig, que vem recuperando suas margens. Então acho que tem tudo para ser mais um ano muito bom para o setor de carne. Acho que, querendo ou não, é um dos setores, talvez saia como um dos grandes vencedores, se é que dá para chamar assim, né, desse problema que vem ocorrendo na China. É até ruim falar vencedores no contexto desse, mas pode acabar sendo sim beneficiado por esse problema, e parece, não sei se a palavra é natural, mas parece possível que isso aconteça. O setor de telefonia móvel, acho que a gente pode ter mudanças rápidas, o número de TV, por exemplo, a Claro nem tem ações em bolsa, né, mas pegando as empresas, por exemplo, a Vivo, que tem o Vivo TV, a TIM também, que também vende aí TV a cabo, a Oi também vende TV a cabo, a TIM, na verdade, não tenho certeza, mas acho que vende TV a cabo, mas o mínimo vende internet, de qualquer forma. Eu acho que essas empresas vão ter uma queda em suas receitas, acho que o mercado de telefonia móvel, por um lado, as pessoas cada vez querem mais acesso à internet, mas devido aos preços elevados de TV a cabo, aos serviços de streaming, elas podem perder receitas nesse outro lado. A Oi, nesse sentido, apesar da dívida gigantesca, me parece que a estratégia de ser uma prestadora de serviços de fibra ótica da Oi pode dar resultado sim em 2020. O Rodrigo Abreu, ex-presidente da TIM, que assumiu a Oi, me parece ser um executivo competente. A Oi ainda tem muitos desafios, mas para quem gosta de um risco, pode ser uma opção a Oi, até interessante. Pode ser que a empresa sim vire uma grande prestadora de serviços que passe a ser lucrativa, inclusive para as outras operadoras que hoje são suas concorrentes. Mas claro, a Oi ainda tem desafios gigantescos, por isso mesmo, que é um grande risco, grande mesmo, e uma grande oportunidade, mas também é uma grande oportunidade há 2-3 anos ainda não aconteceu. Por isso que a Oi é aquela empresa que olha com muito cuidado, mas caso o negócio da Oi vira, a empresa poderia se valorizar de forma exponencial, mas como mencionei algumas vezes, riscos altos. Indo para outras empresas da Bolsa, do setor de segurança, que eu também gosto bastante, a Taurus fez um acordo na Índia, que eu acho que pode elevar o número de vendas da empresa lá de forma muito grande, inclusive melhorar o seu desempenho ali, no sentido de não só de número de vendas, mas de tecnologia, já que o governo indiano quer desenvolver um novo rifle para o seu exército, e o acordo da Jindal com a Taurus me parece que foram as empresas escolhidas para desenvolver esse projeto. Isso pode levar a Taurus até vender mais em outros lugares. O governo também, nessa agenda militar, tem feito acordos com os Estados Unidos, agora talvez Polônia e Hungria, Índia. Então isso pode alavancar a Taurus sim, e pode alavancar inclusive a Embraer com o KC-390, que até mudou de nome, não sei que nome ele tem agora, mas é o cargueiro da empresa que ela acabou fazendo uma joint venture, além do acordo de compra da Boeing de 80% dos aviões comerciais da Embraer. Também fizeram um acordo ali para vender em conjunto com a C390, ou seja, 51% da Embraer, 49% da Boeing. Acho que a Índia é um comprador bem provável de KC-390, a Polônia também estaria que vai comprar o avião, a Hungria não sei se é compatível com a receita do país, aí comprando cargueiros assim, mas devido à personalidade do Orbán, também não consigo duvidar que algo nesse sentido acontecesse. Deve sair em algum momento também desse ano a aprovação da junção Boeing Embraer pela Comissão Europeia, que está causando ali problemas, até por questões provavelmente ligadas ao Airbus. Claro, tem questões comerciais que têm que ser esclarecidas, não tem a mínima dúvida, mas claro que influencia um pouco o fato da Airbus ser uma campeã europeia e a Boeing está comprando uma concorrente brasileira. De forma mais geral na bolsa agora, tá? Eu falei aqui de alguns pequenos setor de etanol e açúcar. Acho que tem uma chance, caso o Brasil chegue a um acordo para vender mais etanol para a China de uma valorização exponencial, mas isso ainda não está certo. Então essa seria ali mais um cisne negro que poderia mudar completamente o valor, por exemplo, de uma São Martinho ou de uma BioCF, que vem com problemas financeiros há bastante tempo. Então pode ser uma coisa transformacional também. As empresas de varejo que ficaram muito no na crista da onda nos últimos anos, eu gosto delas, mas acho que Magazine Luiza é uma empresa que vai continuar tendo que se provar, e ela conseguiu se provar até hoje, mas cada dia que passa, claro que parece mais difícil ela continuar se provando. A Via Varejo vem de uma valorização espetacular, ainda parece barata, mas também tem que comprovar que fez um turnaround. Então, assim, muita gente é muito otimista com o varejo no Brasil. Acho que a tendência é o varejo aumentar, taxas de juros mais baixas, pessoas com mais dinheiro, economia crescendo. Mas eu teria bastante cuidado com o nível de valorização que essas empresas podem ter, porque elas já se valorizaram muito, Via Varejo bem menos do que Magazine Luiza, mas eu ficaria de olho, porque a gente pode sim estar chegando no limite do varejo. Claro, o varejo online gasta menos dinheiro, as margens são melhores, mas muito cuidado com o varejo. Embora, claro, se eu tiver que escolher, eu escolheria Via Varejo não por ser a melhor empresa, mas por ser a que está proporcionalmente bastante mais barata do que Magazine Luiza. E lembrando que a Amazon também parece que finalmente vai entrar no Brasil de forma mais agressiva, isso também pode. Já vem entrando, né? Mas no decorrer desse ano deve forçar isso ainda mais. Isso pode sim afetar as operações das varejistas brasileiras. Olhando a bolsa como um todo, tá? Porque aqui eu fiquei falando rapidamente de alguns setores. Acho que a bolsa deve ter um ano positivo, sim, mas não tão positivo quanto alguns acham. A bolsa teve os 2 últimos anos aí muito bons. Acho que o Brasil, ano que vem, eu chutaria aí que o coronavírus deve acabar até afetando o crescimento brasileiro, com queda de exportações de Vale, provavelmente, de celulose, até de petróleo. Mas eu acharia que o Brasil deve crescer mais de 2%. Se eu tivesse que. Eu acho que o Brasil poderia até atingir 3%, mas a questão do coronavírus agora me deixa muito em dúvida. Mas eu chutaria um crescimento para o país aí de 2,4% a 2,7%, talvez um pouco mais do que isso, se as coisas aquecerem no mais para o final do ano, já que o primeiro trimestre pode ter algum impacto do coronavírus, da restrição da China de compra de equipamentos, de alimentos, enfim, de petróleo, de ferro, de celulose. Mas eu vejo como um ano que vai ser bastante positivo para o Brasil. Algumas estatais, que aí, por exemplo, Petrobras mesmo, o governo está diminuindo influência, o próprio Banco do Brasil, devem ganhar valor, embora a Petrobras, particularmente, tem a questão que eu já mencionei, que está ficando uma empresa mais unidimensional, que é bom e ruim. O Banco do Brasil já não, vem formando diversos parceiros com o setor privado que tendem a destravar valor. Claro que tem que ficar um pouco atento, mas é um banco que pode se valorizar ainda mais, que ele era muito. Hoje em dia ele já está até mais pareado, mas ele era muito descontado em relação aos players privados. Do ponto de vista mais global, acho que o grande ponto que pode afetar também as bolsas no mundo inteiro, porque a bolsa no Brasil eu acredito que vai se valorizar, embora não tanto quanto alguns acham, acho que vão ter ações que vão subir muito, tá? Mas o índice Bovespa. Eu nem não sei nem chutar um valor, mas eu acho que vai ter um ano muito bom, mas talvez não tão bom com esse último ano, mas vão ter empresas que ainda têm muito espaço para subir. E algumas já estão mais caras. Então a gente precisa de um melhor dos fundamentos da economia que a gente só vai entender no decorrer do ano. E como eu já mencionei o nome umas 3, 4 vezes, o Brasil hoje tem uma economia muito atrelada da China em diversos setores, e é muito difícil entender o que o coronavírus vai influenciar ainda. Mas voltando ao que eu vinha dizendo. O Brasil a bolsa não está barata. Nos Estados Unidos as bolsas estão em picos históricos, algumas empresas é difícil avaliar se estão em valores justos, então acho que tem uma chance das bolsas norte-americanas não terem. Podem ser que tenha mais um ano bom, porque é ano eleitoral, Trump talvez dê mais benefícios fiscais, mas muitos investidores estão um pouco mais cuidadosos em alguns países do mundo. Claro que o fato também das taxas de juros estarem baixas no mundo inteiro não ajuda muito a se achar investimentos paralelos, então isso faz muita gente ficar na bolsa, mas já tem muita gente falando lá fora em queda de bolsa, e às vezes a questão da profecia autorrealizável, né? Ou seja, tantos gestores, tanta gente fala disso que as pessoas tiram dinheiro e as bolsas caem. No Brasil, com juros baixos, né, a gente tem muito dinheiro para entrar na bolsa ainda, então a gente e pode acabar vendo dinheiro de fora para algumas oportunidades pontuais aqui também, principalmente infraestrutura. Então acho que a bolsa daqui, eu vou ser repetitiva, vai subir. Mas lá fora a gente tem um risco sim de um sell-off em algum momento que pode derrubar as bolsas do mundo inteiro. Se preparem também que em algum momento do ano isso pode acontecer. Como aconteceu esses dias de coronavírus, que a bolsa despencou, isso pode acontecer em outros momentos devido a sell-offs lá fora. E eu até vou falar na edição dessa semana, tá? Que vai ter uma edição na semana do podcast, deve ser gravada terça ou quarta. Vou até mencionar o Iowa, né, que tá acontecendo hoje por parte dos democratas, porque quem for o candidato democrata também vai influenciar bastante no mercado, porque uma coisa se for o Bernie Sanders contra o Trump, outra se for o Joe Biden, outra se for o Michael Bloomberg, as coisas mudam bastante de figura. Ainda está bastante indefinido o cenário democrata. Eu diria que o Trump, de qualquer forma, não é um fraco candidato, apesar, acho que a economia norte-americana vai muito bem. Muita gente, talvez, não gosta do Trump, mas acho que, ainda assim, vai ser uma eleição difícil de tirar o Trump. Se for o Bernie Sanders, vai polarizar de uma forma mais clara. E se o Bernie tiver chance real de vitória, as bolsas podem cair, sim. E não estou nem falando que seja justo ou não, estou falando de expectativas de mercado. Se for o Biden ou talvez o próprio Bloomberg, que seria, enfim, seriam candidatos ali mais centrais, seria diferente. A Warren, teremos que ver ela numa eleição geral, mas ela estaria ali no meio termo entre Sanders e Biden. Estou citando aqui o Bloomberg, porque ele é um azarão, mas vem aumentando, gastando muito dinheiro na campanha, então poderia ser aí um cara que surge com uma campanha completamente pouco convencional, poderia ter alguma chance. O Pete Buttigieg, ali, o presidente de South Bend, Indiana, teve seu aumento nas pesquisas, agora caiu um pouco, pode ser que também seria uma surpresa, mas hoje, se fosse pegar somente o que as pesquisas dizem, estaria mais entre Sanders, Biden e Warren. Warren até um pouquinho mais para trás de algumas pesquisas, mas com certeza ainda é um player relevante. Então temos que ver também, as eleições norte-americanas vão balançar sim muito os mercados, inclusive pelo alinhamento muito próximo que o Brasil fez com o atual presidente norte-americano. Então, isso tem que ficar de olho, como isso poderia afetar a Bovespa, empresas brasileiras com participação nos Estados Unidos. É outro choque cataclísmico que poderia ocorrer. No mercado de renda fixa, acho que os juros tendem a subir um pouco. Acho que com o crescimento brasileiro, em algum momento, o Banco Central vai aumentar os juros. Acho que eles já estão em patamares baixos. Acho que pode até cair um pouquinho ainda no começo do ano a taxa de juros, mas acho que a Selic sobe. Então, por isso também, para quem investe em tesouro direto ou em taxa pós-fixada, pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado de juros, apostando em um crescimento não absurdo dos juros, mas em um pequeno crescimento. Acho que essa é uma outra possibilidade também que tem. E quase para finalizar, já que estamos quase com meia hora aqui já, e esse é apenas um apanhado mesmo, né, de algumas opções para 2020 de investimento, de algum cenário para a Bolsa, acho que no setor financeiro a gente vai continuar tendo uma disrupção com o Open Banking. Acho que os bancos, não acho que vão acabar, como alguns dizem, mas as receitas dos grandes bancos vão cair, sim. Até porque os juros caíram, mas também com o serviço também vão cair. Só que o outro lado também é que muitos bancos médios que cresceram ou tentam crescer falando muito em bancos digitais, não vão conseguir de fato crescer, na maneira que falam, pelo menos. Porque a gente não tem espaço para tanto banco digital assim, né? A gente tem muitos bancos médios, mais de 20, C6, o próprio Banco Pan, o BMG, o Inter, que é um pouco maior na era digital, o Nubank, que é o maior na era digital, o Next do Bradesco, o Itaú fazendo isso, Santander fazendo isso. Então, não tem espaço para todo esse pessoal. Alguns desses bancos vão fracassar, inclusive com ações em bolsa, então tem que tomar muito cuidado com esses bancos digitais. Porque são tanto uma possibilidade exponencial de valorização, como o Banco Inter demonstrou, como pode ser também ser uma queda exponencial, como o próprio Banco Inter demonstrou, né? Porque passou a ser avaliado a múltiplos muito altos. Então, acho que vale a pena também acompanhar de perto esse setor, que vai sim ter uma transferência, vai sim ter players novos entrando, mas tem que ficar atento. E para terminar mesmo, até setor de educação, acho que a Ânima vem muito forte, acabou de fazer uma captação ali muito forte de capital, muito focada em serviços, em faculdade de medicina, e sendo muito bem avaliada por isso. Gosto muito da Cogna, que acabou de fazer um follow-up de 2 bilhões e pretende abrir um ramo das suas operações, principalmente de vendas e sistema de ensino nos Estados Unidos, e pode ser um IPO bastante alto, e vem se recuperando do momento pós-FIES, então acho que também vale manter o olho em Cogna no setor educacional. Por fim, para terminar, só uma última dica aqui, uma dica que eu deixei para o final. Positivo, parece barata, acabou de fazer um follow-on. E se ganhar a licitação para fazer as únicas eletrônicas para a eleição brasileira, só a própria licitação vale mais que seu valor em bolsa. Então, olho em positivo para 2020, mas principalmente para os próximos meses. É isso, essas são as perspectivas para 2020 do podcast. Ainda volto com uma edição essa semana. Valeu!